Deus abençoe a cada irmão. É um privilégio para a gente poder, durante a semana, quebrar a rotina e estar junto e poder abrir a palavra do Senhor. E, antes de mais nada, eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer que, infelizmente, a minha nova rotina de trabalho não me permite estar aqui durante a semana sempre. E dessa vez o pastor falou com a gente reservou esse horário, graças a Deus, para poder estar aqui com os irmãos. Eu cheguei aqui a Maranata aproximadamente há 20 anos, né? Não é isso? Não era ainda aqui nesse prédio, no prédio lá de trás, né? O pessoal dessa época deve lembrar, aqui ainda estava em obra. E foi aqui que eu conheci a Aninha, minha esposa, e aqui também nasceu Mariana e nasceu o Davi, né? Então a nossa história se confunde aqui com a Maranata. Foi tempo de restauração na minha vida. Eu cheguei aqui pesando 15 quilos a menos, e o Senhor foi abençoando e eu fui engordando, né? E graças a Deus, hoje a gente vai ter a oportunidade de compartilhar junto com os irmãos, com a ajuda de Deus, em Isaías, o livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sob um alto e sublime trono, e o seu séquito enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra, ela nos traz, Senhor, o ensino que a gente precisa. Ela nos traz, Senhor, aquilo que vai fazer, Senhor, em nós a mudança necessária. Fica à vontade entre nós, Senhor, para nos falar de acordo, Senhor, com as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Certa vez eu li essa passagem a alguém e a pessoa me perguntou assim: você de verdade acredita nessas coisas? Parece ser tão cinematográfico você ver anjos de asas voando, ver fumaça, ver um templo, ver um altar alto. E eu fiquei pensando comigo: o que levou aquela pessoa a pensar dessa forma? E eu cheguei à seguinte conclusão fácil, de que tudo que se passou aqui parece ser muito descolado com a nossa realidade e com aquilo que nós vivemos nessa vida. Mas eu gostaria, nessa noite, que a gente fosse capaz de compreender que o que está sendo vivido aqui nesse mundo está movendo os céus. Aquilo que a gente vive no chão dessa terra está provocando coisas em um outro lugar, numa outra esfera. Isaías poderia ter visto o Senhor em qualquer outro momento da vida dele, mas aqui diz: no ano da morte do rei, eu vi o Senhor. Não foi por um acaso que ele viu o Senhor naquela data. Ele viu o Senhor no ano da morte, porque naquele ano o profeta estava provando da perda de alguém extremamente importante para a vida do seu povo, o rei Uzias. A história nos conta, em 1 Crônicas, capítulo 26, a trajetória de um rei vitorioso, de um rei que provocou na vida do seu povo um grande avanço. E lá nós lemos que, através do rei Uzias, o povo de Israel venceu batalhas sobre os filisteus, sobre os árabes. O rei Uzias, ele aumentou o volume de água para o povo. O rei Uzias conseguiu trazer para o povo engenharia para o seu exército, e o povo aprendeu com o rei a buscar o Senhor, porque o rei Uzias, diz a palavra, que ele andou conforme o Senhor e fez o que era reto aos olhos do Senhor, como a gente costuma ler no caso de alguns reis de Israel. E esse rei, depois de Salomão, ele marcou a vida daquele povo. Só que nesse momento, com a saída desse rei, com a morte desse rei, se estabelece um grande vazio, uma grande ausência para aquele povo, a incerteza daquilo que viria. E é nesse momento que o Senhor se apresenta a Isaías. Isaías está contemplando um trono que agora está vazio, que agora está cheio de incertezas. Só que também o Senhor permite que ele contemple um outro trono. E esse outro trono, ele está sendo reinado, não por um homem, mas pelo Rei dos Reis. Às vezes as coisas parecem que começam a ficar desgovernadas. Parece que a gente perde o chão quando algumas surpresas sobrevêm sobre a nossa vida. mas o Senhor continua governando. O Senhor não perdeu o trono. O trono do Senhor, ele continua inabalável. A agenda de Deus continua igual. Na agenda do Senhor não há surpresas. As surpresas são nossas. As incertezas são nossas. O medo do futuro é nosso. Mas o Senhor permanece governando e sob o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. E aí Isaías vê o Senhor no seu trono, com toda a glória. É bem verdade que esse texto também diz que a glória do Senhor, ela está sobre toda a terra. É isso que o texto diz. Né? E de fato a glória do Senhor é manifesta a todos os homens, porque Deus já lhe manifestou através das coisas que são criadas. A sua divindade, o seu poder, assim como Paulo escreve aos Romanos. Mas existem alguns momentos da nossa vida que a glória do Senhor, ela vai se manifestar de uma forma diferenciada. Por quê? Porque nós precisamos. E o Senhor vai atender às nossas necessidades. Porque antes mesmo de Isaías ver o Senhor já estava vendo Isaías. Antes de você ver a resposta do Senhor, o Senhor já está vendo a sua busca. O Senhor tem o controle, Ele sabe de todas as coisas. Me lembro certa vez que eu tive uma experiência com um quadro branco. E aí eu resolvi contar essa experiência aqui. E é um testemunho de trabalho. Eu estava já bem satisfeito onde eu estava trabalhando. E eu estava esperando um outro momento na minha vida. E o Senhor sabia disso. Foi então que eu recebi um convite. E eu fui fazer, então, uma entrevista com a pessoa e a pessoa me falou o seguinte: olha, existia aqui um quadro branco e nesse quadro branco a gente fez uma reunião e um dos itens que a gente tratou nessa reunião foi o seu nome. E então, depois de nós tratarmos o seu nome nessa reunião, a gente teve que apagar para dar continuidade aos trabalhos. Só que a gente teve um problema aqui, que a gente não conseguia apagar o seu nome. Ele não saía do quadro branco. E então tive que mandar tirar o quadro. E de repente eu ouvi falar que você poderia vir para cá. Então você pode vir. Quando ela me contou essa história, eu falei: olha, é mão do Senhor. É mão do Senhor. Antes da gente ver, o Senhor já está nos vendo. Ele já está trabalhando por nós. O Senhor, Ele não está sem um controle da sua vida. Ele sabe exatamente os seus passos. Ele sabe exatamente as nossas angústias. E o Senhor está nos vendo dos altos céus. Também, o Senhor vê Isaías, e Isaías está, naquele momento, dentro do templo. Isaías está no templo. isso também me chamou a atenção, porque o Senhor se apresentou a Isaías quando ele estava no templo buscando o Senhor. E me chamou a atenção o Asaf, quando vai escrever o Salmo 73, ele termina o Salmo dizendo assim: para mim bom é aproximar-se de Deus. Ele termina o Salmo dessa forma. Mas ele começa o Salmo dizendo o seguinte: quando eu olhei os ímpios, os meus pés quase vacilaram. Até que, entrei no santuário de Deus. Existe uma coisa especial quando a gente se aproxima de Deus e o busca, onde outros estão também buscando. Existe aqui, na união e na reunião dos irmãos, algo especial. E o Senhor derrama a sua bênção na união dos irmãos. E a palavra de Deus, ela está cheia de registros de causa e efeito daqueles que buscam o Senhor. E eu queria só relembrar alguma delas. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Invocar-me-ei e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a terra. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. A busca pelo Senhor, ela sempre vai trazer para nós a resposta de Deus. Ela sempre vai trazer a resposta de Deus. Jesus também disse que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. E essa manifestação do Senhor àqueles que o buscam é que fez algo especial na vida de Isaías. Isaías, ele não pôde contemplar a Shekinah de Deus lá na construção do tabernáculo. Assim que o tabernáculo terminou de ser concluído, o lugar se encheu da glória do Senhor. Quando o templo acabou de ser construído, ele também se encheu da glória do Senhor. Isaías não viveu isso. Isaías não viu isso. Mas o interessante é que, apesar de Isaías não ter vivido isso lá, o Senhor preparou uma Shekinah para ele. Eu vou me revelar a você. E ele apareceu a Isaías com aquele mesmo poder, com aquela mesma glória. Eu penso que o Senhor tem algo especial reservado àqueles que o buscam. E ele vai se revelar grande como ele é, poderoso como ele é. E não importa o tempo e a época, o Senhor é o mesmo. E ele vai se revelar àqueles que o buscam. Então, Isaías, ele tem uma Shekinah particular. E a busca de Isaías demonstra o desejo e a fome de Isaías em querer ver, em querer ouvir e receber do Senhor a resposta. E interessante que Isaías demonstra o desejo pelo Senhor. E eu penso que o Senhor se revela diante da nossa fome. Né? E Ele tem o desejo e o prazer de saciar. Muitas vezes as pessoas não são saciadas na casa do pão, não por falta do pão, mas às vezes nós não somos saciados porque nós não estamos com fome. Assim como nós não estamos com fome, não queremos comer, também sem fome a gente não busca. Mas tem uma coisa que, infelizmente, faz a gente ter fome. E o que faz a gente buscar, muitas vezes, são as nossas lutas. Isaías, diante das suas lutas, ele começa a buscar o Senhor. Às vezes, a gente vive uma falsa impressão de bem-estar, como dizem provérbios, e essa falsa impressão de bem-estar não faz com que a gente busque o Senhor. Mas, muitas vezes, é no aperto que a gente vive que a gente precisa ser despertados para buscar o Senhor. Tiago chega a falar que bom é quando o passar dispor diversas tribulações. Pedro também vai dizer isso. E vai dizer isso no sentido de que, às vezes, a gente precisa viver algumas situações difíceis para nos despertar, para sermos despertados e buscarmos o Senhor. Isaías, então, quando ele recebe aquela revelação do Senhor, ele se vê completamente impuro e incapaz diante da santidade do Senhor. Quando Isaías, ele recebe a revelação do Senhor, ele vai, então, olhar para dentro de si e ver quem ele é. O profeta, geralmente, ele vai denunciar e apontar as falhas do povo, os erros do povo, os pecados do povo, né? Mas, diante da glória do Senhor, Isaías se enxerga. E ele se vê como um homem, como qualquer um outro do povo, que depende da manifestação e da misericórdia de Deus. Então, Isaías, ele, quando vê a manifestação da glória de Deus, ele diz: ai de mim, que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Isaías se vê como um homem despreparado diante de Deus. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor realiza a obra dele em nós e ele vem ao nosso socorro, ele também vem porque ele tem algo preparado para nós. Algo para nós desempenharmos. Ele nos socorre, ele se apresenta e ele vai nos chamar para o seu serviço. Isaías, ele então recebe o chamado do Senhor. Nesse momento de luta, nesse momento de futuro incerto, ele recebe do Senhor uma missão. O Senhor tem socorro e tem serviço. E a primeira coisa que Isaías vai falar é a respeito dos seus lábios. E ele se sente tão despreparado para poder atender o chamado do Senhor. Então, Isaías diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Outros servos do passado também se queixaram que não tinham condições de fazer o serviço do Senhor. Moisés, por exemplo, disse que era um homem, né, de lábios pesados, de língua pesada. E, às vezes, a gente é tão pequeno diante daquilo que o Senhor nos chama, que, às vezes, a gente se sente incapaz de fazê-lo. Mas o Senhor é quem vai fazer a obra em nós e vai nos capacitar. Por isso, eu lembro de um professor que eu tive, e ele me disse o seguinte, que quando ele foi pela primeira vez convidado a participar na igreja e pregar, ele tinha preparado uma grande mensagem. E depois de 5 minutos, ele já não tinha mais o que dizer e saiu envergonhado. Mas eu talvez não conheça uma outra pessoa que tenha tido tanto conhecimento bíblico quanto aquele homem. E esse professor que eu tive, ele não parou no primeiro passo. Às vezes o Senhor nos chama e a gente se sente incapaz, mas Ele vai nos dando condições e vai nos preparando. E foi assim que aconteceu com ele, e ele se tornou um homem de grande conhecimento, um grande professor de escola dominical. Conta a história também, que um determinado jovem de 15 anos, certa vez entrou numa igreja onde poucas pessoas foram naquela noite, porque havia uma grande geada, e poucas pessoas foram, inclusive o pastor também faltou. Mas existia, dentre aqueles poucos ali, um sapateiro, um irmão sapateiro, e foi dada a oportunidade para aquele irmão, para ele pregar naquela noite, e ele nunca ainda tinha pregado. Mas ele pregou naquela noite, e ele pegou um versículo da Bíblia e ele ficou repetindo aquele versículo. Olha para mim, olha para o Senhor, e Ele te salvará. E ele ficou repetindo esse versículo. E a mensagem não tinha grande profundidade. Mas aquele jovem que resolveu ir à igreja naquela noite, de 15 anos, ele recebeu aquele convite e essa mensagem, e ele se converteu. E ele foi à frente e ele se decidiu. Esse jovem, ele se chama Spurgeon. Spurgeon. Charles Spurgeon. Essa história é uma história contada do passado, mas que exemplifica como o Senhor começa a obra dele na vida de alguém. Às vezes é dessa maneira, é pequeno. Às vezes é alguém que pode parecer sem valor, mas o Senhor, Ele vai construindo na nossa vida, Ele vai acrescentando na nossa vida, e Ele vai fazendo de nós instrumentos úteis nas mãos dEle. Charles Spurgeon, para quem não sabe, foi um dos maiores pregadores do século XIX, levou multidões aos pés do Senhor. E o início dele foi naquela igreja, naquela geada, com 15 anos, com a mensagem daquele irmão simples, sapateiro. É assim que o Senhor desenvolve a obra dele. Não é no primeiro passo que a gente desiste. O Senhor vai completando em nós o que nos falta. Mas essa passagem também, quando ele fala, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, também me chama a atenção para um outro aspecto. não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma. Né? A gente não pode fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. A gente precisa de santificação. De santificação. E quando Isaías vê aqueles serafins voando, eu achei interessante que na composição dos serafins, eles tinham 6 asas, como a gente leu. E apenas duas, com duas ele voava. Eles voavam. Né? Mas eles tinham 6 asas. Mas duas usavam para cobrir o rosto e duas usavam para cobrir os pés. Isso significa o seguinte, irmãos, que, em primeiro lugar, na nossa vida, está uma vida de adoração. Aquela configuração dos serafins significa o seguinte, que de tudo que eles tinham, o que eles usavam mais era na adoração, na reverência. Eu fiquei pensando inicialmente, mas que desperdício, podia usar as 6 asas e voar muito mais rápido, serem muito mais eficientes, terem resultados melhores, voos melhores, mas aqueles seres falam para a gente que uma vida de reverência e de adoração está acima de todo o trabalho que a gente possa querer fazer. A vida de adoração é um estilo, é uma forma de viver. A gente pode fazer muitas coisas, mas se a nossa vida não estiver santificada, isso não tem valor algum. A outra lição que eu tirei aqui é que interessante que os serafins, eles foram com cuidado ali no altar e usaram matenais para retirar aquela brasa viva. Mas quando eles chegaram em Isaías, eles tocaram com aquela brasa viva nos lábios de Isaías. E isso não lhe causou nenhum dano. Ao contrário, isso purificou. Isso significa graça. O dano foi sofrido pelo Senhor. Ele sofreu o dano. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele nos trouxe o dano para que nós pudéssemos receber a graça da salvação e do serviço a ele. A obra do Senhor é que nos prepara para o seu serviço. Ai de mim que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com matenais, e com ela tocou a minha boca, e disse, eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O crente, ele não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente na vida do crente. Mas se com a tua boca confessares, ele é fiel e justo para te purificar de toda iniquidade. O Senhor, ele não esmaga a cana quebrada. Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga a torcida que fumega. O Senhor não quer nos condenar. Ele não quer apagar o resto que ainda há em nós, mas Ele sempre estará pronto a nos restaurar, a nos recolocar santos na presença dEle e preparados para o serviço. E ouvi uma voz, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que o Senhor faz a obra dEle em nós, a gente só precisa de uma coisa: Ele já fez tudo. A gente só precisa de prontidão. A gente só precisa obedecer. A gente só precisa aceitar. Só isso. A gente só precisa aceitar. E eu achei interessante que, estudando, eu vi que quando a gente chega lá, lendo a vida de Paulo, e no final de Atos, ele vai citar esse texto. Ele vai citar esse texto como que ele estivesse repetindo o que está no versículo 9. Vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Paulo vai falar de que ele estava fazendo, dando continuidade à obra do Senhor. Isso me fez pensar o seguinte: assim como Isaías era o profeta escolhido para fazer a obra do Senhor, e Paulo diz: olha, eu estou fazendo aquilo que Isaías fez. Ele está dizendo aqui para a gente: olha, vocês têm que continuar fazendo. Agora, quem vai continuar fazendo são vocês. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele vai falar exatamente isso, que aquilo que você, Timóteo, ouviu de mim através de muitas testemunhas, faz o mesmo a homens fiéis para que conte a outros. A obra do Senhor é um elo, é uma propagação, e quando ela para no seu elo, significa que a partir daí você não está dando continuidade. Nós somos elos e nós precisamos dar continuidade à obra do Senhor. E essa é a outra lição que eu tirei aqui, quando eu li a respeito daquilo que Paulo faz referência a Isaías. E para concluir, eu queria também dizer, irmãos, que assim como Isaías esperou todo o tempo no templo a resposta do Senhor, e ela chegou, muitas vezes ela não chega no tempo que a gente quer ou que a gente espera. Então, com muita responsabilidade, pela fé dos irmãos, eu gostaria de concluir dizendo que o Senhor, Ele continua sendo o mesmo, Ele é poderoso, Ele está no seu trono, Ele tem um controle de todas as coisas, a agenda dEle é imutável, Ele não é pego de surpresa, mas quando a resposta dEle não chega, ou ainda não chegou, a gente precisa fazer o que Abacuque fez. Abacuque falou o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, e esperarei até saber que resposta tem o Senhor para a minha causa. É essa postura que a gente precisa assumir diante do Senhor. Esperar até o momento que o Senhor também irá revelar a nós a resposta que Ele tem para a nossa causa. Que o Senhor possa nos ajudar a tirar desse texto aqui as lições que vão nos fortalecer a nossa fé, para que a gente possa receber do Senhor tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Amém.